Less than the more. Yes, sir. Bom, boa noite a todos. Peço que todos se acomodem. Vamos dar início à comissão. Essa audiência pública trata sobre o preço da banana, né? Um movimento que começou através do seu Jorge, que hoje não está presente aqui. Então, ele coube a nós, o município, fazer esse movimento. A gente sabe que nossos agricultores vêm enfrentando uma dificuldade muito grande. Então, vamos ler vou pedir para a nossa vereadora Mônica que lê o roteiro para nós.
Boa noite a todos. Boa noite. Alô. Bom, então nós iniciaremos, né, com o roteiro da audiência, né, com o registro da presença e identificação. Depois seguirá com o presidente da Comissão Constituição e Justiça, né, vereador Lucas, fazendo a abertura da audiência. Depois teremos um momento que sobre a lei de responsabilidade fiscal, né, do edital 02/2025. O preço e classificação da banana. E também vai ser convidado nesse momento o vereador, que vai designar. Como relatora será eu e o vereador Josué para secretariar os trabalhos dessa audiência e convido os demais vereadores para compor seus lugares.
Informo a todos que o presente edital de convocação foi publicado no site da Câmara, mural do Legislativo para conhecimento da comunidade em geral, distribuído convite para as autoridades da Secretaria de Administração, Saúde, Secretaria da Fazenda, Educação, CRAS, Assistência Social, Prefeito, e a gente também convidou os municípios vizinhos, né, Itati, Três Turquilhas, também convidamos os municípios de Maquiné para estar presente na nossa audiência e também colocamos nos grupos ao qual a gente faz parte ali do movimento dos bananicultores. Neste momento, quero convidar o vereador Josi para fazer uma pequena explicação para nós, né, Josi, deste movimento que acompanha junto comigo sobre o que vai se tratar essa noite.
Boa noite. Boa noite a todos. Todos presentes aqui nessa noite. Bom, é uma luta, né, que estamos aí, estamos juntos para há bastante tempo já para tentar solucionar o problema que vem enfrentando nossos produtores, essa classe que passa todo o trabalho para produzir, né? A gente sabe, eu sou filho de agricultor, nasci na agricultura, trabalhei na agricultura até meus 20 anos de idade, então eu tenho bem a noção do que é a gente passar por todo o sofrimento de produzir o produto, de conseguir retirar ele da lavoura e depois a gente não ter um preço que nos dê uma recompensa, que nos motive todo dia a fazer o nosso melhor. Além de tudo, é o que nos coloca o pão na mesa, né? A banana, a gente sabe que hoje, vamos falar aqui na nossa cidade, além do abacaxi, hoje a banana, ela é muito forte, a produção da banana. Então, tem muitas famílias que vivem disso, né? A fonte de renda vinha vindo para cá e vinha conversando até com a Beth e o Bilica, moradores da Sanga Funda ali. A gente tem bastante contato. O quanto que é sofrido e na hora de ter a recompensa, muitas vezes, por causa do peso, né, ô Lucas? O que tem acontecido, né? As grandes reclamações. Peso da banana, a classificação da banana, que não é feita corretamente. Então a gente está nessa luta junto para buscar isso, buscar a classificação dessa banana, então, né? e em busca do selo também, né? Colocar um selo na nossa banana para ser uma banana diferenciada. Então, realmente já daria uma valorização maior. Vamos estar junto com vocês aí e vamos dar prosseguimento na audiência pública.
Bom, neste momento convido o Volney, nosso representante da Emater, para dar uma explicação sobre um pouquinho para nós dessa cadeia produtiva da banana. Ele que é o nosso técnico da Emater, que dos praticamente de quase todos os municípios aqui, né, Volney? Se ele quiser sentar aqui, quiser usar lá, fica à vontade, onde você está melhor. Se o Gilberto também quiser se fazer presente com nós, é para estar junto.
Boa noite a todos e todas. Agradecer a oportunidade aqui, né? Já parabenizando em nome do Lucas, né? Que foi o proponente desta audiência pública, né? Parabenizar todos os vereadores, então, né? Por este momento. E cumprimentar todos os presentes, o Sr. Oswaldo, nosso prefeito de Areia, né, que está sempre junto aí nas lutas, né, em defesa da sociedade de Terra de Areia. Aproveitar, né, o ensejo e parabenizar os produtores, né, que estão nesse momento se mobilizando para tentar... Aqui parou. Se mobilizando para tentar melhorar as condições, né? Está acontecendo uma diminuição no valor recebido pelo produtor na cultura da banana nesses últimos tempos. A banana passou por um período de um bom tempo com preço justo, vamos chamar assim, e agora deu uma diminuída e os produtores se mobilizaram, então, né, para tentar buscar alguma coisa, né, nesse sentido. E eu acho que eles estão corretos, né, estão todos de parabéns. Eu sei que o dia de hoje não contribui muito, senão teria bem mais produtores aqui, mas o clima realmente impossibilita muitos desses de deslocarem para estarem presentes aí. Mas como é uma audiência pública, eu não posso, né, e como técnico do município de Terra de Areia hoje, já trabalhei em outros municípios aqui do Vale, todos eles com banana, né, na sua atividade produtiva, né, participando fortemente do PIB desses municípios, né, como é todos os municípios aqui do litoral, principalmente esses da encosta, tem na cultura da banana um reforço forte na questão do PIB desses municípios, né? Então a banana é uma cultura importante para essa região, inclusive para o estado do Rio Grande do Sul, porque muita da banana cultivada aqui no Rio Grande do Sul é para consumo interno aqui no estado, tá? Ou quase que toda, tanto que a gente não supre a nossa necessidade aqui, o nosso consumo. Mas como eu estava dizendo, eu não posso aqui perder essa oportunidade, né, de colocar algumas coisas que eu tenho acompanhado durante esse período que o pessoal está se mobilizando, né? Porque tem algumas coisas que incomodam, que é a questão do preço, a questão da quantidade de banana que é levada na caixa e a questão da classificação. Acho que esses três fatores pesam bastante. Quando eu digo classificação, os produtores de banana sabem bem o que é, mas talvez alguém que não é do meio, né, da banana, os compradores muitas vezes classificam e deixam um produto, descartam muito produto que poderia ser aproveitado ou sei lá. Mas, enfim, tem isso, né? Quando tem momentos que o agricultor perde muita banana em casa que não precisaria perder, tá? Então, são momentos também que tem, né, na questão da oferta e da procura e tal. Mas, como eu estava dizendo, com esse intuito, os produtores começaram a se manifestar e aí eu quero contribuir, porque, na verdade, o que eu percebo é assim, ó. Existem N fatores que interferem, né? Eu vi já, tem toda essa questão que envolve o CEASA, a questão da pedra no CEASA. Então, já vi gente dizer, ah, mas no CEASA está entrando na pedra, está entrando banana de fora, e isso é o problema. Já vi outros falar que o problema é a classificação que o comprador faz. Vi também gente dizendo que o culpado de tudo isso que está acontecendo é o comprador. outros dizendo que o culpado de tudo é o dono do supermercado. Outros dizem que é Imater, né, que não fiscaliza. Por mais que a Imater não tenha essa atribuição de fiscalizar, a gente tem sim um papel importante, que é na construção da DEPIC, né, que é a declaração que vai para o SEASA, mas não é nossa função fiscalizar, e sim fazer uma declaração bem feita, como a gente sempre tem feito, e eu tenho certeza que os nossos colegas também fazem com bastante responsabilidade. Outros já dizem que é a falta de organização dos produtores, é porque nós não somos organizados, e por causa disso que acontece, né, que, é, por isso que essa cadeia está desorganizada. E aí é onde eu quero deixar minha contribuição, já que é uma audiência pública, de dizer o seguinte: eu acredito que na banana precisaria fazer um estudo, né, pode ser por uma universidade, por um pesquisador e outro, para analisar quais são os fatores que interferem na cadeia produtiva toda da banana e ver cada um desses fatores, cada um desses atores, qual é o peso que ele tem nesse problema que os produtores têm. Por exemplo, a Imater é um fator? Sim. Então vamos ver qual é o peso que ela tem, quanto é importante ela fazer bem feito ou não o trabalho dela, quanto isso interfere no problema que nós estamos enfrentando. Ah, o comprador é um problema? Vamos analisar qual é o peso que esse comprador tem, o dono do supermercado, o produtor. Então, hoje já existe, né, assim, ciência para isso. Nós temos universidades aí do estado do Rio Grande do Sul, aí tem particulares, tem do poder público, que eu tenho certeza que se nós pegasse e provocasse essas instituições, elas poderiam pegar e fazer um diagnóstico muito bem feito para nós identificar qual é o nosso problema. Porque se nós conversar, mesmo no meio do setor produtivo de banana, pode conversar com técnicos, com produtores, com compradores, cada um tem uma opinião de apontar o problema e achar que aquele é o problema, mas certeza nenhum de nós tem. É, o que se sabe é que o setor, a cadeia produtiva da banana aqui, ela não está muito organizada, né? E é isso que o pessoal cita aí com esse movimento, né? Tentando organizar isso um pouco. Mas essa é aí que eu quero contribuir. Essa organização me parece que está à mercê de um diagnóstico para nós enxergar bem como que funciona a nossa cadeia produtiva da banana. Muito obrigado pela oportunidade e obrigado a todos que estão aí presentes. Pretendo não me estender muito, então um grande abraço. Me coloco à disposição também depois, no final, se alguém ainda quiser fazer alguma pergunta ou alguma colocação, fico à disposição aí durante toda a audiência.
Obrigado, Ronei, pelas explicações, ó. Foi de grande valia para nós. Queria agora pedir para o Gilberto, né, que ele tem acompanhado também o movimento de perto, tem visto que o nosso sindicato ele é de Terra de Areia e Itati, né, Gilberto? Ele sabe que tem acompanhado o trabalho dos nossos bananicultores há bastante tempo e também queria convidar o nosso presidente da Comafit para estar aqui junto com nós nessa discussão, para depois tomar a palavra. É contigo, Gilberto.
Alô, boa noite. Josué, o Lucas. Não, mas vereadora Mônica, o presidente da Câmara, Lelo, como a gente costuma, Ronei de Macer, Sidney, que é diretor do sindicato e presidente da Comafit, né? Os demais produtores de banana, nosso prefeito Osvaldo, prefeita Madalena, Flori, a gente vem trabalhando há tempo já nessas lides. Então, assim, o que eu sempre digo lá no sindicato, que o trabalho do sindicato nunca para, a gente sempre tem serviço, porque há uns anos atrás, acho que esses produtores mais antigos lembram, eles brigavam muito por causa do peso da banana. A gente até teve uma audiência pública na Assembleia em Porto Alegre, na Assembleia Legislativa, e foi tratado sobre o peso. Ninguém falava muito no preço. Então agora, nesses últimos meses, a gente até se reuniu com a regional, que são os novos sindicatos, mas onde produz banana e mais de Osório, a Mampituba, e a gente tem debatido bastante esse assunto. Então o que eu quero dizer assim, que o sindicato faz empenho e quer fazer parte desse processo, né, na questão do peso, na questão do preço, né, que é injusto, né, e eu acho que é mais na classificação também. A parte da comercialização eu não vou entrar, que até foi o que o Volney falou ali, é complicada, é uma coisa mais complicada, tem que ter um estudo mais delicado. Então as palavras que eu tinha de dizer é isso, né, dizer que a gente é parceiro, é companheiro nesta luta aí. Obrigado.
Obrigado pelas contribuições do Gilberto, nosso representante do sindicato. A grande dúvida, né, que paira sobre os nossos produtores e que vem sendo debatido bastante nos grupos é a questão da classificação. A gente tem a classificação da banana de primeira, a de segunda, e de um tempo para cá criaram a classificação da banana de terceira. E essa banana de terceira, e que os produtores nos relatam, que no mercado não existe banana de terceira, só existe banana de primeira. Mas existe, sempre existiu a primeira e a segunda. Então, e também uma outra coisa que se debate bastante, que no momento da compra direto do produtor, é botado uma taxa de perca, que no caso, uma caixa de banana que é pago 20 quilos, é pago 23, até às vezes é praticado 24 quilos. Então, isso é o que nos norteia dessa discussão. E essa questão também de uma discrepância muito grande de valores, onde que a gente tem um valor pago pelo consumidor final e um valor pago ao produtor, que há um valor praticado, essa organização da cadeia de mercado. Então, eu queria passar agora para o nosso representante da Comafit, a Comafit que vem fazendo um belíssimo trabalho, uma parceria entre os nossos produtores. A gente, como executivo, também está em parceria com a Comafit, que a gente sabe que é uma das principais válvulas para ajudar a organizar e a tirar o atravessador do meio e também ajudar o nosso produtor a ter um preço melhor e um preço garantido. A palavra está contigo.
Boa noite a todos. Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite à mesa. Nossos companheiros aqui de mesa também de depoimento. Bom, primeiramente, puxar um pouco dessa fala do Volney, né, que vem tendo esse problema com a banana, e na verdade não é de hoje, né, esse problema da banana já vem acontecendo há muitos e muitos anos, né. Eu, enfim, quando era pequeno, posso relatar as histórias que meus pais contavam, que pagava-se R$2 a caixa de banana, que era para ter 20 quilos e tinha 24, 25 quilos. Então isso não é um problema só de agora, mas claro que isso vem aumentando todos os anos, né? Porque o cultivo da banana também vem aumentando com os agricultores, né? Então isso cada vez mais acaba gerando essa grande demanda de comercialização, né? Como a FIT ela consegue dialogar com os agricultores, pagar um preço justo, né? Hoje como a FIT comercializa também maior parte no mercado institucional, né? Então está aí também a Prefeitura de Terra de Areia, a Prefeitura de Itati, Três Forquilhas, que são onde a Comafit entrega através do PNAE, também através do PA, que paga também um valor justo para a cooperativa repassar isso para o agricultor. Mas se fosse realmente hoje para a Comafit comercializar bastante quantidade no mercado privado, acabaria tendo bastante problema pelo fato de que hoje a gente precisa organizar um pouco melhor a nossa produção. A qualidade do produto hoje que a Comafit tem para o mercado privado não é a mesma, por exemplo, que o grande atravessador acaba solicitando para os agricultores, né? Então a gente precisa, né, fazer esse trabalho de casa, claro, melhorar um pouco também a qualidade nesse ponto, mas a comercialização era um ponto fundamental até para os jovens permanecer no campo, né? Então tem muito jovem que está voltando, né, justamente porque a Comafit está oportunizando, está conseguindo comercializar a banana dos agricultores. E aí, pagando a partir disso, pagando um preço justo também para os agricultores. Que é o ponto fundamental, né, para que se tenha renda dentro da propriedade e que aconteça, então, a sucessão rural. Do mais era isso, agradecer mais uma vez a todos aqui presentes e agradecer a oportunidade também da fala aqui na mesa.
Bom, nesse momento a gente está fazendo essa audiência pública em parceria com o município de Itati. A gente convida as autoridades ou os representantes aqui do município de Itati se querem fazer uso da palavra. A prefeita Madalena quer fazer uso da palavra. Também convidamos o prefeito Seu Oswaldo para estar junto com nós aqui na frente. E posterior, se algum agricultor quiser fazer uso da palavra, a gente até quer ouvir um pouco do relato de vocês, a gente vai abrir a palavra para vocês.
Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o Lucas, que inicialmente fez o convite, né? E desde o momento que ele convidou, eu achei importante estar aqui, porque, sem dúvida, a banana é muito importante na economia, não só de Itati, mas de toda a região, né? O litoral norte é, sim, responsável pela maior parte da produção da banana dentro do estado, né? Então, ele tem um peso muito importante dentro da renda dentro do setor econômico da agricultura, né? E também venho acompanhando ali dentro do grupo, né? E como o Sidney falou, né? Não é uma pauta nova. E realmente desde criança, né? A gente também produzia banana e já se falava nessa questão, principalmente do peso e da questão do atravessador, né? Então, no que a gente puder, como o poder público apoiar e auxiliar os nossos produtores, a gente tem esse compromisso e essa obrigação de assim fazer. Eu não sei se o pessoal estava ouvindo. Tá ouvindo? Então seria isso, né? O Jorge, que é o do grupo lá também, ele tem nos cobrado bastante, né? Uma participação ativa dentro do que a gente pode fazer. E pelo que eu venho acompanhando, vai ter audiência pública agora que vai se realizar dentro da festa da banana no sábado, né? Então, eu acho que o movimento realmente está ganhando força, né? Porque o que a gente também precisa é buscar esse apoio dentro do estado para poder ajudá-los, acho que lá, principalmente dentro da SEASA, né? Que é onde a gente efetivamente vai conseguir aí trazer uma efetividade para resolver o problema que eles trouxeram, né? E parabéns, né? Por estar também, vocês estarem à frente, né? E a gente lá dentro do município se coloca à disposição e é parceiro dentro do que for possível a gente vai auxiliar. Muito obrigada a todos.
Neste momento passo a palavra para o prefeito Oswaldo, prefeito aqui de Terra de Areia, para dar as contribuições na nossa audiência pública.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar o vereador Lucas, no nome dele, cumprimentar os demais vereadores, o Volney da Emater, presidente do sindicato, Gilberto, da Comafit, todos aqueles que estão presentes aqui. Eu venho acompanhando desde o início a manifestação e eu, como já fui produtor, dono de comércio também, e quando tinha comércio, que a gente comprava banana, então tu sabe que todo aquele que vai entregar banana para ti, ele faz a troca de 10% se acaso tu não vender. Então se tu comprar 20 quilos de banana, tu tem 2 quilos de troca, que ele te devolve de volta outra banana naquele mesmo, os 2 quilos. Então, isso, desde que eu tenho comércio, desde 93, 2, assim funcionou. Mas, hoje o que o Romei expor aqui, né, falou, e eu acho que sim, nós temos que ter, saber aonde está o mal. Como diz o outro, assim, cortar o mal pela raiz. E... Alô? Alô? Então, acho que é isso que a gente tem que tentar. Eu tive, a última vez que eu estive em Brasília, como começou o movimento, e me chamou a atenção, e todo o comércio que eu passava e tinha perto, e onde eu estava hospedado tinha o mercado Carrefour, então me chamou a atenção o preço da banana. E o preço mais barato que tinha da banana, que estava em promoção, era R$ 9,45. E aqui, então, aqui se fala às vezes que vem banana de São Paulo, mas daqui São Paulo para vir para cá dá 1.000 quilômetros, e se for para Brasília levado aquela banana ali também dá 1.000 quilômetros. Então teria que vir pelo mesmo preço. Mas também tive a semana passada falando com alguns amigos meus, comerciantes, mercado grande, que eles também estão com problema na venda da banana, por causa que eles compram a banana com qualidade melhor e eles pagam preço. E daí tem a feira na rua, outras fruteiras que compram essa banana de menor valor e, como eles dizem, atoram o preço e eles não conseguem também vender a banana de melhor qualidade no comércio deles. Então ele chegou e me chamou, disse, ó, vem aqui ver a minha fruteira como é que está. Então estava o estante cheio de banana, diz ele, a metade para amanhã vai tudo fora. Que eu não estou conseguindo também vender, por causa que hoje o comércio da banana, dizendo assim, eu tenho que vender a R$ 7, R$ 8 o quilo aqui. Diz ele, tu sai daqui, tu vai comprar em outros comércios de rua, R$ 3,50, R$ 2,80, 4 pila no máximo quilo. Diz ele, então quem é que vai vir aqui comprar uma banana? Não importa que a minha seja maior, mas é, o que vale hoje é o preço. É, eu acho que o produtor, ele hoje não tem o tempo para ele... É, verificado o problema dele e ver a situação dele, porque acho que todo dia ele tem uma função na lavoura. Ele não pode sair e fazer esse trabalho muitas vezes que nós estamos fazendo aqui. Porque se hoje ele vem, quando ele chega da roça de banana, como tu falou aqui, que o tempo, nem só o tempo, mas geralmente as pessoas têm um animal em casa, tem isso, tem aquilo, ele chega da lavoura já de noite e ele tem que tratar esses animais. Então não resta tempo, das vezes, para ele correr, Madalena, e batalhar pelo seu produto para ser mais valorizado. Então acho que nós do poder público, prefeitos, vereadores, secretários que temos aqui, tá? A gente sim tem que fazer esse papel, correr atrás, para a gente ver se consegue o melhor preço essa banana, porque acho que é, nós temos desemprego, e tu imagina se começar a vir o desemprego do agricultor e essas pessoas também vir para a cidade. Então nós temos que fazer de tudo para manter essas pessoas, ser atrativo para os jovens permanecer na agricultura e ganhar o seu dinheiro, para que ninguém trabalhe de graça. E hoje nós temos uma lei que foi criada muito importante, que foi a rota das bananas. Através dessa lei, nós vamos sim poder criar o selo da banana aqui no nosso litoral. Porque acho que eu já comi diversas bananas e até comprei de curiosidade em Brasília. Mas não tem, é a mesma coisa de falar do abacaxi de terra de areia, não tem igual. A diferença é gritante. Então, assim, pode contar com nós, como a Madalena falou aqui, a gente vai estar junto, e eu creio que todos os prefeitos daqui do litoral, mesmo aqueles que não estavam na Norte, né, mesmo aqueles que não têm produção de banana, mas já disseram que se precisar eles estão juntos, reivindicando para que seja a gente possa ter um preço justo da banana. Então, muito obrigado.
Importante ressaltar que esse projeto, né, da Rota das Bananas foi uma atitude do nosso deputado Luciano Silveira, ele que é aqui do litoral, tá, e puxando também essa audiência pública que será feita em Mampituba, né, no sábado de manhã às 9 horas, né, 2 horas da tarde, 14 horas. Então a gente já deixa esse convite de antemão para quem puder e se fazer presente. Não sei se algum dos nossos agricultores quer fazer uso da palavra, dar um relato. Então, se nem engano, mas prefeito, sempre prefeito, Flori. Pode.
Que honra poder usar essa tribuna. Me emociona porque é uma tribuna que meu pai usou por 12 anos. E também vir falar de um assunto tão importante que é a agricultura familiar. A agricultura familiar é essa que, historicamente, nós vimos mudanças e temos que participar delas. Vimos e, com certeza, veremos. Eu vejo de uma agricultura que, por exemplo, na nossa comunidade, há um tempo atrás as famílias eram maiores, tinha um bagaceiro, tinha uma estufa de fumo e tinha um bananal. O bagaceiro já foi, a estufa de fumo também já foi e o bananal permanece. E o que faz isso permanecer é a vibração do produtor. Eu, ao ano passado, lá na Semana da Alimentação Saudável, eu escutei um depoimento do seu Bento. O seu Bento é um agricultor ali do Chapéu, município vizinho dele. Lá ele dizia que quando criança, compravam banana dos pais dele, o cacho, que tivesse até 13 quilos, ele recebia por 13 quilos. Mas se tivesse menos, teria que botar 2. Podia ter 20 quilos, recebia por 13. Esta é uma relação que não é justa. Porque quando a gente mente para a gente mesmo, dá errado. Aí eu lembro, prefeita Madalena, prefeito Oswaldo, nessa oportunidade de cumprimentar a todos. Quando eu vi o tio Zeca, que era pai da Madalena, ele botava um cacho grande e um cacho pequeno. Aí eu entendi quando eu escutei o seu Bento. E essa relação continua até hoje. A gente mente para nós mesmos. Não está certo. Está errado. E a prova que não está certo é que o bananal lá da Madalena está abandonado. Assim como o do meu avô está abandonado. Qualquer negócio que a gente for criar, a gente cria uma sociedade de igual para igual. Hoje, se a gente tiver o terreno, plantar o bananal e dar a meia e ninguém quer. Está injusto isso. E nós, como gestores públicos, e aqui na pessoa dos dois prefeitos, e eu vou salientar o nome do nosso presidente da Comafit. A Comafit veio para abrir portas que façam com que a gente possa aproximar essa compra. Só o ano passado, Itati comprou 6 mil quilos de banana orgânica. Direto do produtor. É pouco. Mas se a gente aprender a organizar os órgãos públicos, a comprar do nosso agricultor, a gente vai muito mais longe. Eu tenho visto a luta do presidente e da diretoria para vender para a SUSEP, por exemplo, para vender para as escolas. Os órgãos públicos ainda não estão preparados para comprar dos nossos agricultores. Talvez seja o ponto principal. PNAE, CA e a Comafit. Vejo também na pessoa do Volney, a nossa Emater, eu aqui quero trazer a minha culpa para mim. Eu fui prefeito 8 anos e não consegui fazer a Secretaria da Agricultura que eu sonhava. Quero que a minha prefeita agora o faça. torça para que o vizinho, o prefeito Oswaldo, faça. Porque ainda está na gente que a tal banana 1, 2 e 3 não é o tamanho, é a doçura. A pequena, às vezes, é muito mais doce. Talvez nós tenhamos que publicar isso, mostrar como é que faz, que é o mesmo bananal que sai a 1, a 2 e a 3. É do suor do nosso agricultor. Quero, no nome do Jonas e do nosso vice-prefeito Jamanta, agradecer a todos vocês. E eu, se o senhor presidente me permite, para encerrar, vou pedir uma salva de palmas, não para nós que falamos aqui, mas para você, agricultor, que está aí sentado.
Nosso representante do deputado Marco Velho quer dar uma palavra? Então passo agora para nosso representante do deputado Luciano Silveira para dar o seu relato sobre essa questão da cadeia produtiva da banana.
Boa noite a todos, prefeito Oswaldo, prefeito Madalena, nosso sempre prefeito Souri, aos vereadores, presidente da comissão Lucas, demais vereadores, aqui o sindicato, como a FIT, como a TER. Eu venho participado de todas as reuniões lá no final de abril, quando aconteceu a primeira reunião em Dom Pedro de Alcântara. Depois viemos a Terra de Areia, Dom Pedro, Mampituba. E agora venho participado de todas as audiências públicas. Segunda-feira estive em Morrinhos e sempre deixando o recado do deputado Luciano de que nós estamos juntos nessa causa. Não é a causa simplesmente do produtor, mas também a causa do consumidor. O produtor vende barato e o consumidor às vezes paga caro. Então é a causa de todos nós. Tanto que o deputado Luciano está propondo uma audiência pública da Assembleia Legislativa, que vai acontecer agora em Mampituba, sábado agora às 14 horas, e estão esperando mais de 500 pessoas nessa audiência pública, o movimento está se preparando, para que ali sim seja feito um grande resumo de tudo que foi tratado nessas reuniões, nessas audiências públicas nos municípios, para que se leve para a Assembleia. Muitas legislações já existem, sobre peso, enfim, já existem. Agora falta fiscalizar, falta com que as coisas possam acontecer. E é através, sim, do governo do Estado que essas coisas possam acontecer. Então é importante essa audiência pública promovida pela Assembleia Legislativa. O deputado Luciano é o vice-presidente da Comissão de Agricultura do Estado e ele vai presidir essa Assembleia lá em Mampituba, sábado agora. Deputado, como foi falando aqui, é autor do projeto da Rota das Bananas, que tem lá a importância do selo de qualidade da banana. E isso é preciso, através da Emater, dos sindicatos, que se possa realmente fazer com que aconteça o selo da qualidade da banana. Para que a nossa banana aqui da região, 95% da banana produzida no Rio Grande do Sul, saia aqui dos nossos municípios, de Mampituba, praticamente até aqui, Itatiba, Terra de Areia, porque daqui para cima já pouca banana é produzida. Então 95% da produção da banana do estado do Rio Grande do Sul é produzida aqui na nossa região. Olha a importância disso. E nós só atendemos 30% do mercado do Rio Grande do Sul. A maioria da banana, para atender todo o Rio Grande do Sul, vem de fora. Então, por que que nós não temos... Nós temos uma banana de qualidade, mas é preciso ter preço. É a única fruta que produz o ano todo. As outras frutas não produzem o ano todo. Tem épocas. Banana produz o ano todo. E ouço falar em todas as audiências que tenho ido de que sempre foi assim. Mas é preciso uma hora mudar. É preciso uma hora fazer diferente. Para que realmente seja valorizado o maior produto da região, que é a banana. Obrigado, Lucas. E o deputado Luciano está sempre à disposição para que a gente possa construir coisas melhores para as nossas comunidades. Obrigado.
A nossa região aqui, litorânea, ela, tanto do abacaxi como da banana, né, a gente tem um... E acaba essa luta sendo nossa aqui do litoral, porque nós temos um microclima. A banana e o abacaxi, eles têm uma alta susceptibilidade à geada. No momento que cai a geada, se termina a banana e o abacaxi. Então, essa nossa região litorânea, por ser um microclima, e ela, tanto o abacaxi como a banana, ser de clima tropical, eles se adaptaram muito bem. O abacaxi aqui na Terra de Areia, que nós somos responsáveis por 93%, 94% da produção do Rio Grande do Sul, e nós da encosta aqui, da Serra Geral, somos responsáveis por 96% da produção por causa desse microclima. E essa acaba sendo uma luta muito nossa, da nossa região aqui litorânea. Então, eu acredito que nós temos que se unir, que nem diz o Marco, não é porque sempre foi assim, essa fala a gente vê, tanto o prefeito Flori e todos aqui falando. Não foi porque sempre foi assim que sempre tem que continuar. Né? Acredito que nós temos que ter atitudes concretas quanto a isso. Uma das atitudes que quero parabenizar já de antemão a Comafit foi trazer uma agroindústria aqui para o...
Obrigado, José.
Foi trazer uma agroindústria aqui para o município de Terra de Areia. A gente tem uma parceria aqui que o município vai dar a área. E já tivemos também uma parceria entre o município de Terra de Areia e Três Coquilhas, onde foi, através do deputado Alceu, vai ser repassado um caminhão para a Comafit para facilitar essa organização da cadeia. Eu sei que a atitude precisava ser para ontem, mas isso são atitudes que ao longo do tempo vão ajudar, porque a gente vai ter um grande consumo de banana, que a gente vai, com certeza, vai ter uma chimia do nome aqui da nossa banana da região, vai ter os chips de banana que já é produzido aqui em alguns locais. Então é essas válvulas de escape que são importantes, e também os produtores se organizarem em grupos para conseguir tirar o atravessador. Não tem outro caminho. Nós, há 8 anos atrás, a gente começou, e ainda tem que trabalhar muito, mas conseguimos dar uma organizada na cadeia do abacaxi quando a gente conseguiu inserir o produtor direto no mercado. A gente abriu as portas das grandes redes de mercado, Assum, Nacional, para que os nossos produtores fossem eles os vendedores. Aí tiramos, às vezes, quem vendia lá na frente nem era quem produzia o abacaxi. E acontece também na banana, que às vezes o cara é só o dono do caminhão e que tem um contato lá dentro do mercado, ou que tem uma venda no Ceasa. E acaba daí tendo essa pessoa ganhando muito mais que o nosso produtor. E a gente sabe que quem lá na ponta, quem sofre é o produtor. Porque quando dá o vento, que deu esses dias atrás, esfolhou, estragou todas as bananas, o atravessador, ou quem é o vendedor, não está preocupado. Quem está preocupado é o produtor, porque não vai ter o que vender. E, consequentemente, não vai ter a produção. Então, esse é o caminho. Nós organizar essa cadeia produtiva para que os nossos produtores, eles sejam os protagonistas. Então, não sei se mais alguém quer fazer uso da palavra. Vou passar aqui a palavra ao nosso presidente da Câmara, vereador Manuel.
Boa noite a todos. O presidente da comissão, o Lucas, falou, perdão se eu queria falar, estou com medo de começar a tossir, não dá certo, mas vou saudar aqui o nosso prefeito, o Oswaldo, também a prefeita Madalena, o presidente da comissão, os vereadores, aqui o Gilberto, o Lafite, e a todos presentes aqui da agricultura. Eu só quero dizer que essa luta, o Marco Velho falou aqui, né, que aqui tem filhos de produtor aqui dentro, tem os produtores de banana que trabalham na roça, tem o que compra a banana lá no mercado, né, os consumidores, e eu digo assim, prefeito, na época eu tinha uns 10 anos e ali em Três Cachoeiras, uma tia minha e meu pai, o pai também plantava banana para vender, e a minha tia essa plantava batata doce, vamos mudar de banana, batata doce, com o meu pai. eu me lembro muito bem, eu tinha 10 anos, eu trabalhava, eu ganhava uns troquinhos também para serrar batata doce ali. E quando o homem vinha com aquele caminhãozinho, aquele Fordzinho naquela época, né? Eu botava ali 70 sacos de batata doce ali e sobrava mais 3, 4. Eu disse, isso aqui é para gasolina, a gasolina está muito cara e eu só pago tanto e a batata já estava arrancada. Isso vem de tempo. Que Deus, que cadê os produtores de batata doce de Três Cachoeiras? Tem algum, Marcos, lá? Eu não sei. Terminou. E na época estantava na terra da Xandoca. E não vou dizer que todos os atravessadores são assim, entendeu? Não vou dizer isso aí. Mas aquele lá, ele comprou muita terra. Eu me lembro que o pai dizia assim, pô, a gente não ganha para pagar as contas. Não ganha para pagar as contas. E como é que isso? A gente leva batata, na época levava a Porto Alegre lá no mercado público e vendia a batata lá. E ainda quando chegava aqui a acertar com meu pai, com a minha tia, ainda tirava mais um pouco ainda. Ah, porque eu não consegui vender tudo, não sei o quê. E é assim que funciona hoje, com vocês que plantam banana. Se o abacaxi hoje, terra de areia, está regularizado, graças a Deus por isso que estão levando o abacaxi. Então eu penso comigo assim, ó, isso aqui tem que ir, não podemos mais largar isso aí. Está aqui a prefeita, está aqui, nosso prefeito, os vereadores estão aqui. Se tiver audiência lá na Câmara dos Deputados, nós temos que ir. Sou companheiro para ir, para nós defender o nosso agricultor, porque daqui a pouco nós não vamos ter banana para comer. Eu me lembro de Três Cachoeiras, plantavam batata doce assim, saía, era um caminhãozinho atrás do outro. Mas os coitados colonos tiveram que parar, porque não dava mais. Essa é a minha contribuição que eu tenho a todos. Uma boa noite a todos.
Vereador Lisete, quer dar as suas contribuições? A palavra está contigo.
Senhor presidente da comissão, aí, o Lucas, muito obrigada pela oportunidade e muito obrigada a todos que aqui se fazem presentes. Essas colocações aqui do Lelo também nos faz refletir. Claro que o atravessador hoje, e bem antes, né, já vem acontecendo que é quem fica com o lucro, é o atravessador. E essa é a intenção das audiências públicas, né? Que seja retomado esse poder aí direto para o agricultor. Mas há um tempo atrás eu lembro, Gilberto, que nós tínhamos conversado ainda ali no sindicato, eu fazia parte da Secretaria do Turismo, onde o nosso colega aqui da comissão também trabalhou no desenvolvimento no turismo, sobre essa sucessão. Na época, nós estávamos conversando em relação à Secretaria de Desenvolvimento, sobre a nossa base, que era a agricultura, o município, então, engatinhando com o turismo, e nós tínhamos essa preocupação da sucessão aqui na nossa base, que é a agricultura. Terra de Areia, nosso município, Itati, né, Madalena, Três Forquilhas, assim são vários aqui das encostas, né? Que é Osório e a Criciúma, né? O plantio e da banana. É, nem todos têm só essa base agrícola, mas o nosso é só a base agrícola. Claro que temos aquecido e a construção civil, os comércios, enfim. Mas o que me faz refletir, e essa fala eu acho bastante importante, nós temos aqui os agricultores. Eu tenho meu pai lá na agricultura e ele não tem sucessão. Eu sou filha, tenho meu irmão e tenho netos, mas ele não tem sucessão. Às vezes eu ouço falar, Lelinha, da época lá dos tambos de leite, né, que tiravam o leite, que vendiam, que era o queijo, o mumu lá, enfim. Não se teve sucessão disso aqui na agricultura. Tu lembrou da batata doce. Não se teve sucessão. E não vamos deixar, né, Gilberto, que também não tenhamos... Ah, lá o prefeito Flori comentou que a sucessão do fumo, né? Fumo e... Teve um outro produto lá. É, vejam, né? Então, não vamos, né, Gilberto, porque isso vem também ao encontro ali da preocupação do sindicato. Quantos agricultores hoje estão aqui, que daqui a pouco os filhos não vão ter a sucessão se não for mudado toda essa conduta da venda do produto. O lucro, eles acabam indo, né, tentar uma perspectiva melhor fora daqui. Os netos, muitos aqui já têm netos. Então fica essa reflexão, por essa busca, encontra mudança. São essas as minhas contribuições. Presidente da Comissão Lucas, te entrego a palavra.
Essa é uma preocupação, né, essa questão do êxito rural, né? Isso já vem há bastante tempo, porque se, e o seu Oswaldo explanou bem sobre isso, se os nossos jovens hoje todos vêm para a cidade, isso vem acontecendo uma geração após a outra, né? Os jovens vindo para a cidade, porque há um certo... Vê o pai, passa trabalho, não consegue ter o valor que é devido, pago pelos seus produtos, para a sua produção. E vê o sacrifício, eu não quero isso para mim. É o que o jovem que está na lavoura vai pensar. Eu vou buscar o meu futuro na cidade, vou buscar... E a gente tem muito isso na nossa região, os nossos jovens indo para Criciúma, fazer faculdade, já ficam por lá, ou vão até para Porto Alegre. Eu acho que esse caminho, e a Comafit vem mostrando muito esse trabalho que está certo, porque tem um engajamento junto com os nossos jovens, e essa interação hoje, a nossa Comafit é comandada praticamente só por jovens, filhos de agricultores. Então é isso que a gente tem que buscar. Ajudar a gente como poder executivo, legislativo aqui dos municípios, é fazer essa cadeia produtiva se organizar e dar um suporte melhor para os nossos agricultores para facilitar a vida produtiva. A tecnologia está aí, a gente vem, quanto município, acredito os municípios vizinhos têm feito também esse trabalho, aquisição de máquinas para ajudar, fazer esse serviço fronteira para dentro, para facilitar a vida dos nossos agricultores. Não sei se mais algum colega quer fazer uso da palavra. Passo agora para nossa colega de comissão, a vereadora Mônica.
Bem rapidinho, para a gente não se estender muito, né? Boa noite a todos, né? Senhor prefeito, prefeita Loura, perdão, Madalena, aos meninos aqui da Emater, sindicato, né? Como a FIT, os nobres colegas vereadores e os nossos, né? Que a gente fala aí, os protagonistas da vez, que são os agricultores, né? Enquanto o Flori falava, né? Foi passando um filme na minha cabeça, Flori. Porque eu sou filha de agricultor, e eles ainda permanecem na agricultura, e nós tínhamos um engenho, né, o pai é do engenho de farinha, de mandioca, do boi, foi se deixando, se acabando, nós tínhamos bananal, nós vendemos, muita dificuldade. Eu lembro que ainda, né, nós não trabalhávamos com trator, nada, era no braço mesmo, né? E a gente ia carregar os cachos de banana, descer do morro, lá na linha Becker, até embaixo trazia um cacho de banana. Foi assim a minha infância, eu ajudava eles a descer os cachos de banana nas costas. E a gente ficava torcendo que a classificação da banana, que eles levassem tudo, né? Não sobrasse nada ali, porque a gente fazia pilha. E eles vinham lá carregar o caminhão, né? Que a gente... dependia de quem fazia esse atravessamento, que até hoje é isso que eu acho que acontece, né? E a gente rezava que levasse tudo e não sobrasse nada, porque daí teria um pouquinho a mais, mas sempre sobrava, daí eles diziam que não dava. E como era difícil, e nós paramos de plantar banana, né? Vendeu-se, né? Os meus irmãos migraram para outras culturas. E daí eu fiquei pensando assim, né, hoje a luta da banana é uma luta que nós, até hoje, né, frente de já, né, junto no Legislativo e o Poder Executivo, que se tem que pensar de outros produtos também. Porque no tomate, que meus irmãos também plantam, existe a classificação também, primeira, segunda e terceira. E quando nós vamos comprar, não tem primeiro, segundo e terceiro. A gente compra o tomate, do mesmo jeito da banana. E existe essa classificação, né, limitando ao preço, né? E como é difícil. E daí, o que a gente vai fazer? O que a gente deve fazer? Como a gente pode fazer para ajudar que os produtores não vão abandonando as culturas? Que é isso que vai acontecer, assim como os produtores de banana, né? Essa luta que desencadeada hoje pelos produtores de banana, que é uma luta nossa, que é uma, né, autêntica, né, importantíssima, mas também os outros agricultores que também passam trabalho, assim como já se teve êxito no abacaxi, que a gente possa pensar em trabalhar para essas outras culturas, né? Eu sinto que eu acredito que tu deve acompanhar de perto isso tudo, né? Que cada vez fica mais complicado em permanecer na agricultura. E os meus irmãos são guerreiros e voltaram a plantar fumo, Flori. Voltaram a plantar fumo também. Né? Então, é que hoje está um pouquinho melhor de plantar fumo, né? Está um pouquinho mais, a tecnologia avançou, então auxilia, né? Auxilia isso. Mas não é fácil permanecer na agricultura. Os agricultores tentam, é difícil, né? Não é fácil continuar fazendo com que chegue à mesa, né? As nossas mesas, a verdura, o legume, porque tem cada dia, né, sido mais difícil, né? Então, eu queria dizer para vocês que a gente está aqui à disposição, não só, né, da cultura da banana, mas colocar aí para todos os demais agricultores, né, que a gente pode estar, né, trabalhando junto nessas causas, tá bom? Meu, muito obrigado. Boa noite a todos.
Se mais alguém quer fazer uso da palavra, passar a palavra aqui ao nosso agricultor Joanito. Ajeitar o microfone aqui.
Boa noite, prefeito Oswaldo. Boa noite, os agricultores, à mesa. Eu ouvi ali o vereador Josué falando que aos 20 anos ele saiu da agricultura. E não me espanta isso. Não me espanta, porque isso é mais normal do que a gente imagina, falou a vereadora Mônica. Eu tenho filhos, tenho 3 filhos. Gostaria muito que algum deles ficasse na agricultura, mas dificilmente alguém vai ficar. O Ronei tem filho também, né, Ronei? Acho que tu tem também essa intenção, porque a gente quer os filhos da gente perto da gente, próximo da gente. A gente não quer nos grandes centros, porque a gente sabe hoje a dificuldade que tem lá. Mas não consegue mais se deixar filhos aqui. Hoje, se a gente vê os estudos ou vê certas reportagens, a gente vê aí que os agricultores são todos endividados. Ninguém mais consegue pagar suas dívidas. O nosso estado vem sofrendo cada dia mais com esses intempéries da natureza, que é enchente, quando a enchente é seca, e muitos financiam suas lavouras para pagar na próxima safra, mas essa safra não chega. Essa safra não chega. E agora, chegando ao ponto aqui, que a banana era um produto que estava num caminho bom e começou a exploração de uma maneira sem precedente. E o que a gente quer, a gente quer o que seja justo para todo mundo. A gente sabe que existe a lei da oferta e da procura, que tem momentos que vai baixar o preço, e isso é normal, mas não a exploração que está, que virou o atravessador botar dinheiro no bolso e o agricultor passando fome na roça. Isso não pode permanecer. E eu não sei como, que não tem fiscalização, que esses caras transportam banana de um lado para o outro, sem notas fiscais, que eles não tiram nota, a grande maioria não tiram nota. E não existe uma fiscalização para cobrar isso. Peso de banana, ele não tem que ter nota fiscal, ele não tem que ter um peso. Quem fiscaliza isso? É a Secretaria da Fazenda? É a Secretaria Estadual, Municipal? Não sei. Mas os caras têm acesso livre e transportam. Pegam na região aqui e levam para outra região sem nota fiscal. Hoje, para tirar nota fiscal para um atravessador é muito difícil. Eu acho que os únicos que eu vendo que tiram notas fiscais certas é como a Fit, o Renato da Cachoeira e os Borginho. O resto ninguém tira. Não tira nota fiscal. Um bloco para o agricultor é só um enfeite dentro de casa. Porque não tira. Então isso é muito triste. Porque a gente vai perdendo a nossa essência. A gente viu a professora e vereadora Mônica falar que ela tem na essência dela ali a agricultura. Como todos aqui têm, a nossa região, a nossa região do litoral, ela é baseada aqui nessa região aqui com a agricultura, mas está morrendo e não vai ter mais sucessão, vai terminar. E quando o Oswaldo falou há pouco tempo ali do preço da banana, a gente sabe que muitas vezes o preço está alto, às vezes está baixo, mas uma caixa de banana ela tem que ter 20 quilos. Um litro de leite, ele é um litro, ele não é um litro de 100, ele não é 900 ml, ele é um litro. Um litro de leite é um litro. Um litro de refri é um litro. Sabe? Não existe 2 pesos as medidas. E por que, que a banana nós temos que vender a 20 quilos e quando na caixa vai 30, 40 quilos, se deixar? Se caber, eles botam. Eles não botam mais porque não cabe. Tem as limitações da caixa, que senão eles colocariam mais. Então, isso era só essa colocação que eu ia fazer, porque a gente vê que, aos poucos, a agricultura vai morrendo e o nosso município aqui, como os municípios vizinhos aqui da região, eles dependem da agricultura. Depende. E o que será desses municípios daqui uns 10, 12 anos sem agricultura? Vão viver do quê? Não é a construção civil que levanta uma casa aí que vai manter esse município. Porque também não tem mão de obra também na construção civil. Esses aí também não tem. Então isso vai se tornando cada vez mais difícil a vivência no município, porque as pessoas elas vão empobrecendo, porque vão fugindo para os grandes centros e lá não cabe todo mundo. E o alimento se torna cada vez mais caro. Então a minha parte era isso.
Agradecer a contribuição do nosso produtor de Serra de Areia, o Joanito, fez uso da palavra. É importante esse relato, porque a realidade dos nossos municípios aqui, né, são todos parecidos. O setor que mais emprega é a agricultura. Né? Então, nós como legislativo, executivo, e acredito que até a Assembleia, tanto federal e estadual, nós temos que dar o suporte para ajudar esse setor que não é fácil. A gente sabe que quem tem as coisas ao tempo, são os agricultores, e a gente sabe, dá uma chuvarada, estraga. Chuva demais é ruim, sol demais é ruim, dá uma chuva de granizo, estraga. Então, nós como Poder Executivo e Legislativo, a gente está tentando e fazendo o que pode para dar esse suporte aos nossos agricultores. Não sei se mais alguém quer fazer uso da palavra. Nosso presidente da Comafit.
Obrigado, Lucas, pela oportunidade novamente de fazer umas últimas contribuições também, né, vendo o comentário de todo mundo. Né, e aí me veio uma pergunta na cabeça que eu já me faço há bastante tempo, né, como eu também sou agricultor, e é qual o valor do meu trabalho no produto que eu vendo. Né, se parar para analisar, o agricultor ele ganha R$1 ou R$2 no quilo da banana. Mas quanto disso ele enxerga que tem um valor do custo do trabalho dele? E não só o valor do produto. Né? Então, na verdade, o valor do trabalho mesmo do agricultor não existe na comercialização. E não é só da banana, é de todos os produtos. É assim é a batata, é o feijão, o arroz, enfim... É no geral, na verdade, né? Então, essa é uma pergunta que eu já me faço há bastante tempo e se a gente analisar como agricultor, não tem uma margem de um custo assim, que o agricultor coloque no produto que seja a margem do trabalho dele. Né? Isso realmente não dá para ver, né? O agricultor não consegue enxergar isso. Também dizer para os que estão aqui presentes, né, a cooperativa ela vem tentando se organizar para fazer uma construção de uma agroindústria de grande porte. Né, então, a gente vem fazendo uma agroindústria de pequeno porte no município de Itati, também com o apoio da prefeitura de Itati, e também uma de maior porte para produção também em mais quantidade da banana, né, aqui no município de Terra de Areia, onde tivemos também aí o apoio do prefeito Oswaldo. Também tivemos agora nessa última semana uma sessão de uso de um caminhão, né, uma emenda de um caminhão que vai vir para a Comafit também, que vai ser muito útil também na comercialização e na entrega desses produtos. Né. Então, a cooperativa ela vem se organizando, né, para comercializar através de PA e PNAE, mas para o mercado privado ela está enxergando, na verdade, uma outra forma que é a industrialização dos produtos. Né? E aí a gente consegue abranger também essa comercialização nas demais regiões do estado, né? Em que hoje acaba sendo bem complicado se não fosse através de uma rede de cooperativas que hoje existe no mercado através da rede Coop, em que a Comafit consegue levar essa banana até Santa Maria. Né? Isso acontece porque vai um caminhão com banana para lá e outra cooperativa manda produto dessa outra cooperativa para a região metropolitana de Porto Alegre e a gente comercializa isso tudo junto. Então, dando viabilidade não só para os produtos da Comafit, mas também para os produtos de demais cooperativas aqui dentro do estado. Então, essas seriam as minhas contribuições finais também e dizer que da Comafit também o que tiver, que a gente puder contribuir, a gente vai estar disposto a ajudar no processo, tá?
Não sei se mais alguém quer fazer alguma contribuição. Seu Oswaldo, a palavra está com o senhor.
Ainda bem que a prefeita aqui tem um que funciona. Tudo que o presidente da Comafit falou, eu venho a engajar, tá? Porque acho que, para mim, eu acho que a solução do problema é nós começar fórmulas de industrializar a banana. Porque daí tu vai ter outros mercados para te poder vender. Tu industrializando, porque acho que hoje tu só vai lá, planta, colhe e vende, né? Diretamente. Eu vejo falar no atravessador, né? E eu já penso que ele é um negociador, tá? Porque ele vai lá, a mesma coisa que o comerciante. O comerciante também aperta o cara que vai lá entregar banana. Porque eu sei que eu estava do outro lado, então tu também quer ter preço no teu mercado para poder vender. Então, um negocia de um lado, outro negocia do outro, e ali vai indo, né? E o colono é o que paga lá no final. Então, o abacaxi, como o Lucas falou aqui, dos últimos anos para cá, ele está tendo um preço, talvez que não seja o justo, mas o mais adequado, né? Porque acho que a gente conseguiu tirar abacaxi de terra de areia e botar diretamente nos grandes centros. Então, aquele pequeno agricultor que está aqui, que vende na Rota do Solo, na DBR 101, ele está conseguindo pegar um preço melhor. Porque acho que uma quantidade grande desse abacaxi saiu daqui e está indo nos grandes centros, Porto Alegre, e está sendo vendido lá, que antes passava por pessoas que vinham aqui, também pegavam o abacaxi e levavam o abacaxi de terra de areia e vendia. E nós conseguimos, até foi o primeiro foi que entrou, foi o Lucas, né? Ele pediu para mim negociar, me pediu os seus... Eu disse, não, eu conheço o dono lá, até que eu vendia para ele quando tinha atacado do Assum, né? Então, começou lá no Assum e nós entramos em outros comércios que começou a sair o abacaxi de terra de areia, chegar lá nos grandes centros, né? E os pequenos agricultores que aqui tem o seu... que planta aí 5 hectares, 10 hectares de terra aí, que colhe 40, 50 mil fruta ou menos por ano, né? Ele consegue vender aqui daí, né, na temporada de verão e pegar um preço melhor. Senão, não estaria na mesma situação da banana ou pior até, tá? Então, eu tenho certeza, né, que a industrialização hoje seria, eu acho que a saída para regularizar o preço da banana. Quando ela está mais, porque acho que daí não vai existir um tipo de banana que tu vai vender no mercado e o outro tu vai industrializar. E daí sim tu vai ter um preço justo para os agricultores. Acho que essa é a melhor forma. Seria isso aí, presidente.
Estava comentando aqui com a colega que a Fritz e Frida, né, foi uma cooperativa que começou assim. Então, eu acredito muito nesse trabalho da Comafit, lá no começo, quando foi fundado uma parceria junto com a Emater, a gente vem colhendo muitos frutos com o trabalho de vocês, e cabe nós apoiar, e a gente está, tanto Poder Executivo e Legislativo, de portas abertas, acredito que posso falar para os nossos três municípios, né, que a gente sabe da importância que tem os órgãos aí em conjunto com nós. Não sei se tem mais alguém que quer fazer alguma contribuição. Pode ir, senhor.
Bem importante, tá? A fiscalização de nota e coisa, quando sai o caminhão ou a carga, é por conta do Estado, não dos municípios, tá? Que a gente não tem condições, mesmo se fosse o município, de sair fiscalizando, tá? É o Estado que tem que fiscalizar, tá? Tanto nota como peso, tá? Então é o Estado que fiscaliza.
Importante esclarecimento. Então, a gente fez uma audiência assim, mais de forma informal, né? Pra todo mundo pôde usar a palavra, para que a gente consiga dar maior transparência e a gente entende a importância disso, porque a gente está junto com os nossos agricultores, os bananicultores, nesse processo para a busca tanto da melhor classificação, preço e também da organização da cadeia produtiva. Nesse momento, Declaro encerrada a presente audiência pública. Agradeço o município de Itatim. Agradeço a nossa da mídia aqui, que a gente está acompanhando aqui pelas redes sociais, aqui no YouTube, e as nossas servidoras que ficaram aí depois do horário junto com nós. Agradecer a Emater, sindicato, como a FIT. Agradecer nossos agricultores que uma noite chuvosa de quarta-feira estiveram aqui junto com nós, trazendo as demandas. Agradecer o Joanito aqui que expôs e todo mundo que falou um pouquinho, a presença de todo mundo aí, para que fez essa audiência, grande audiência pública aqui do nosso município. Então fica o convite. Sábado teremos outra audiência pública às 14 horas, dentro da Festa da Banana, no município de Mampituba. Agradeço, uma boa noite a todos e um bom feriado para quem vai ter amanhã. 14 horas em Mampituba.